salve galera, aqui quem fala é o Tio Bruce e sejam bem-vindos para mais um episódio de Mil Anos de Dor, o seu podcast sobre animes. Sejam muito bem-vindos e hoje eu tenho aqui o meu companheiro de todos os dias, esse cara que tem muitos anos e muitos inscritos, Fred Anime.
Fala nação, fala galera, tamo aqui para mais um Mil Anos de Dor podcast. Seu podcast de animes, mano, o melhor podcast de animes. Nem lançamos ainda, tamo gravando, nem lançamos, mas é o melhor podcast de anime, eu confio. Você confia em você, Daniel?
Eu não confio muito em mim não, mas eu confio no Mil Anos de Dor, eu acho que ele é muito melhor do que eu.
Foda-se, confia em mim então que eu tô com você, que nós é nós. Com a gente dessa vez aí, um cara aí que tem um canal gigante também, bomba demais, nosso querido amigo maravilhoso, lindo, diga-se de passagem, Cris Wong.
Fala galera, Cris falando e vamos começar. Agradeço a participação aqui, o convite pra participar desse podcast maravilhoso. Vai lembrar que é meu primeiro podcast, espero não me sair tão mal. Mas é isso aí, tamo junto.
Gravar com o Cris foi mais difícil do que qualquer coisa que a gente já fez aqui, velho. A gente chamou esse, não vou falar palavrão, umas, não sei dizer quantas vezes,
não,
velho.
Foi tantas, assim, a questão é porque que, mano, parece uma creche, é muita criança. E pra eu estar gravando esse podcast com vocês, eu prendi umas 10 crianças, tá ali no quarto no fundo, isolada da sociedade.
A galera que edita os seus vídeos, né, mano, os chineses.
Não, eu faço meus irmãozinhos de escravo, então já não tem nenhum custo.
O tema de hoje, basicamente, eu vou falar da forma popular, depois o Daniel, que é mais cult, fala exatamente o título, mas basicamente é o que aconteceria se a cobra entrasse dentro do Sasuke.
Ele seria, basicamente, menos homem, porque tem aquele duvidoso com o Naruto, né, não? Piadinha bosta.
Não, melhor yaoi, melhor yaoi. Naruto é o melhor yaoi que eu já assisti.
Ah, você já viu já? Que bacana, cara. Não sabia que você consumia esse tipo de conteúdo aí, não.
Naruto, mano? Ó, Naruto é yaoi. O que mais que é yaoi? Dragon Ball é yaoi. Só não vê quem não quer.
Hunter x Hunter é yaoi também. E Hunter x Hunter é yaoi com duas criancinhas.
Nossa, Hunter x Hunter é yaoi pesado.
Pesado. Nossa. É bem na naipe das coisas que o Chris gosta aí, velho.
Não, eu sei que Dragon Ball não tem esse negócio porque, mano, é hétero, 100% hétero.
Ai, 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 mano. Os caras se abraçando lá, tudo se encoxando. O Vegeta por trás do Goku e o Goku, três minutos lá,
Aonde? Eu não vi isso, não. Que episódio acontece isso daí?
Vou te falar, episódio 37 do Dragon Ball Super.
Toma. Ô, mano, tá de brincadeira. O negócio é, um bagulho é hétero desde o clássico lá, a Bulma. Nossa, lembrando a Bulma aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas segue aí, segue o roteiro
hoje
aí.
Hoje a gente vai falar do nosso querido Sasuke. Não vamos focar nele, vamos focar num personagem um pouquinho mais interessante. Tem um sumido quanto. E o primeiro vilão, um dos meus favoritos, sem dúvida, Orochimaru. Orochimaru sempre quis o corpo de Uchiha. Ele tem alguma tara com gente que tem conjuntivite. Ele sempre ficou atrás disso.
Os olhos escarlates.
Tentou o irmão mais velho, não conseguiu, viu que ia dar muito ruim pra ele. Viu que ia dar muito ruim pra ele, né? Quando ele foi tentar abordar o Itachi. E aí ele foi pro irmãozinho mais novo. O irmãozinho mais novo que no começo ficou impressionado com a cobra, tudo foi. Mas não deu em nada. Agora a gente vai falar aqui hoje de como seria a história, como que se ia mudar tudo no universo de Naruto caso o Orochimaru tivesse de fato dominado, possuído o corpo do Sasuke pra ele.
Exatamente, mano. Mais um episódio desse que vocês amam e pedem muito. Lançamos já? Não, mas temos certeza que vocês estão pedindo muito, que é esse nosso de criar um universo paralelo, mano. Que a gente pegou o primeiro, que seria se o Itachi tivesse unido aos Uchihas, e agora vamos pegar. E se o Orochimaru tivesse conseguido realmente o corpo do Sasuke para ele? Vamos criar vários questionamentos e tentar chegar aqui em conclusões do que de fato aconteceria no anime se o Orochimaru conseguisse a bagaça,
é isso. É isso, então a gente vai começar com umas perguntas aqui que a gente separou e a gente vai trocando ideia sobre elas e você pode ir trocando ideia com a gente aí. Se a gente falar uma bosta, sinta-se à vontade pra falar aí no comentário. Se a gente quiser te xingar, a gente vai te xingar, que aqui não tem censura. Para saber mais, não tem nada, é isso aí. Vamos começar. Eu queria saber de vocês, primeiramente, como vocês acham, velho? Se o Orochimaru de fato pegasse o corpo do Sasuke, como vocês acham que ia ser a reação do time 7? Da Sakura, do Kakashi e do Naruto?
A Sakura em si, na minha opinião, ia chorar pra caramba. Não existe mais time 7. E o Kakashi, eu não sei qual seria a reação dele, mas o Naruto, nos momentos atuais, ele tentaria fazer alguma coisa pra recuperar o corpo do Naruto. O corpo do Sasuke.
Entendi. Você, Fred?
Não, eu sigo mais ou menos essa linha aí. A Sakura ia ficar putaça, o Kakashi também, Naruto, não só o time 7, mas talvez Konoha inteiro, não sei exatamente. Mas imagina a complexidade da parada, mano. A Sakura ia ficar puta. Se ela desse um soco no Orochimaru, na realidade, ela estaria dando um soco no Sasuke. E a gente tem que pensar o seguinte também. E se o Orochimaru, dentro do corpo do Sasuke, ele não fingisse que... Ele talvez não fingiria ser o Sasuke por um longo período? Ele poderia voltar pra Konoha fingindo que era o Sasuke.
Mas é nessa que as pessoas mais próximas, principalmente a Sakura, iria perceber.
Percebem diferenças, né?
Como o Sasuke também é um cara meio isolado, ele poderia dar uma disfarçada. É um personagem que encaixaria bastante caso alguém conseguisse roubar o corpo dele. Porque de ser um personagem isolado, ninguém ia perceber muita coisa.
É, até porque não conheciam ele na plenitude, né? Então nesse tempo que ele ficou fora até o Shippuden, que o corpo dele ficou forte o suficiente. Então aquele dia que o Orochimaru entrou no quarto dele e ele venceu o Orochimaru em batalha, na realidade aquele dia o Orochimaru teria vencido, assumiria o corpo dele. E é claro, o Orochimaru já era poderoso, com o corpo de um Uchiha bem treinado, todo saradinho. Eu acho que o Orochimaru, meus amigos, ia ficar fortinho.
Não, claro que ia. Desde o começo, quando ele implantou aqueles... jogou a maldição nele, né? Pra deixar ele mais overpower, pra no final pegar o corpo dele. Sempre foi o receptáculo perfeito dele. Em busca do corpo perfeito.
Que isso? Maromba! Tá igual aqueles canal fitness, em busca do shape
perfeito. É bem isso.
Em busca do shape inexplicável.
Inexplicável. Busca do shape inexplicável.
O cara ficou lá desde o começo e no final acabou avacalhando e não deu certo. Na minha opinião, ele ia ficar bem overpower e ia ter grandes problemas. Mas, de alguma forma, o enredo traria ele de volta. Porque é um dos personagens mais importantes. Imagine, Naruto sem Sasuke é Sasuke sem Naruto. Não tem como.
Namoro sem beijinho, bochecha sem caldinho.
É, bem isso.
Mas aí você tá pegando no ponto externo. O ponto da trama, do enredo, que o Kishimoto pensaria. Mas a gente tá tentando... Bom, e por dentro, né? Do jeito que você gosta, né, Chris Wall? Bem por dentro,
nossa,
ali.
É a melhor coisa.
Então, continuando nessa do time 7 aí, Daniel. Você acha que o Naruto teria coragem de bater no Orochimaru? Ou até mesmo o próprio Sakura, o Kakashi? Como você acha que eles reagiriam a isso? Querer bater no Orochimaru ao mesmo tempo vendo que é o corpo do Sasuke? Porque provavelmente o chakra do Sasuke permaneceria ali dentro. Então, há uma oportunidade do Sasuke voltar? Mano, fala comigo.
Mano, eu acho o seguinte, cara. Eu acho que o Naruto, né, ele é aquele personagem shonen, mano, genérico, que todo mundo ama. Ele é determinado pra caramba. Eu acho que desde o começo, quando o Sasuke fugiu de Konoha, o Naruto tá disposto a dar porrada nele.
Não, sim. Desde o momento em que o Sasuke fugiu de Konoha, o Naruto tá disposto a dar porrada nele. Mano, essa frase aí foi sensacional, mano. Sensacional.
Se eu não me engano, ele fala isso com todas as letras no anime. Tipo, ele... Não exatamente isso, mas ele fala que vai trazer o Sasuke à força, que
verdade.
Não importa o que ele tem que fazer, ele vai trazer o Sasuke de volta. Então, tipo, eu acho que o Orochimaru dentro ali ia ser só um bônus pra ele bater
sim,
no Sasuke.
Sim, seria só um upgrade.
É, só uma vontadezinha a mais.
Era isso aí que eu ia falar. Porque se ele já quer bater no... Já sempre quis... Os dois sempre quando se encontram quer mostrar qual é o nível que eles chegaram. A evolução que eles tiveram. Quem tá no top 1, que é o mais poderoso. Seria só apenas mais um bônus mesmo, como o tio Bruce falou.
Exatamente. E eu acho que, cara, o Fred tocou numa questão que é muito interessante, porque no Naruto a gente tem muito essa parada do chakra, né? Ter um vestígio do chakra de alguém dentro de você. Tipo como o Naruto tinha do Minato por causa do selo, e aí eles acabaram se encontrando no futuro. Então, é bem... Até como aconteceu com o próprio Sasuke, né? Que o Itachi, se a gente lembrar, foi o Itachi que removeu os vestígios do Orochimaru, que a cobrinha tava ali dentro o tempo inteiro, né? O Sasuke já tava acostumado, nem sentia, mas ela tava ali.
Ele nem sentia mais a cobra, né? Mais se acostumado.
Tava acostumado, é. Se acostumar com... Eu já me acostumei também. Nesse momento, agora, pra mim, eu tô bem.
Entendam como quiser.
Então eu acho que, tipo, de fato ia ter um vestígio do Sasuke ali dentro daquele corpo. Eu acho que ia ter um combate interno, assim, entre ele e o Orochimaru. Eu não sei quem levaria a melhor, né? Porque o Orochimaru, como a gente falou, no segundo momento, quando o Itachi removeu, era um vestígio do Orochimaru, não um vestígio do Sasuke. Porque o Orochimaru, a gente sabe, ele é forte pra caralho. Chegou num momento da história que acabou não sendo tão mais explorado, mas ele é um dos três serinhos lendários. Então, tipo, mano, não tenho o que falar desse cara. Ele é forte pra caralho. É o cara que provavelmente conhece mais jutsu no mundo ninja, não sei o que aconteceria.
É verdade, não tinha parado pra pensar nisso. Pois poderia acontecer uma batalha interna mentalmente, já que como o Sasuke é um personagem bem poderoso, ele dominaria o corpo do Sasuke, mas mesmo assim o consciente poderia estar ali vivo, de alguma forma. Não tinha pensado nisso.
Essa questão do chakra do Sasuke estar ali dentro e poder despertar e tudo mais, eu acredito o seguinte, é como o Daniel falou, o Orochimaru, mano, é um dos três Senins lendários. Uma coisa é o Itachi bater de frente com ele, na verdade ganhar dele, né? O Itachi ganhar dele. Outra coisa é o Sasuke, entendeu? Porque se a gente já tá criando um universo paralelo em que o Sasuke já perdeu pra ele, automaticamente ele tem um espírito, o chakra, mais fraco. Porque o Sasuke, na realidade, ganhou. Mas se a gente for analisar aqui que o Sasuke perdeu, então dentro do corpo ali, a vitória seria do Orochimaru. Eu acredito que o Orochimaru ia ficar com o Sasuke Sasuke ali, tipo Naruto com a Kurama, um bom tempo, nessa vibe aí. Claro, chegou até um momento, cara, em que talvez... Porque o Sasuke, você tem que pensar o seguinte, o Sasuke não gostava de ninguém, mano. Nem do Orochimaru, mas também não gostava do Naruto e da Sakura. Então, por mais que o Naruto ia falar, ah, o Sasuke tá aí dentro, Sasuke, me escuta. O Sasuke não tem aquele amor por eles, aquela conexão pra poder dar uma despertada e tentar lutar com o Orochimaru ali dentro, um up a mais emocional, aquelas coisas todas. Eu acho que o Sasuke ia ter que crescer muito ali dentro, ver todo esse esforço e dedicação do Naruto e da Sakura, pra depois de muitos episódios, assim como foi no último episódio do Shippuden, ele reconhecer que perdeu. Na verdade, quando ele fala eu perdi, ele basicamente reconhece tudo que o Naruto fez por ele como um verdadeiro amigo. Então até ele reconhecer isso, pra tomar o corpo de volta, mano, o Orochimaru já ia ter feito a zorra no mundo, verdade. Viu? Vamos falar a verdade.
Vamos colocar aqui um sal aqui, um sal do Himalaia, um tempero muito saboroso. Itachi. Como seria a reação do Itachi? É, falar do Itachi, né, é pedir like, então, like, né?
Se tu o nome de Itachi, todo mundo já calabou. Primeira coisa, silêncio. Reverência. Agora parou piadinha.
A questão é o seguinte, se o Itachi iria atrás do Sasuke, caso o Orochimaru tivesse no corpo do Sasuke, claro que iria, sabe por que iria? Teve um momento no clássico, se não me engano, o Itachi vai junto com aquele personagem, cara de tubarão, que esqueci o nome dele, como é que chama o nome dele?
Kisame.
Esse mesmo. Ele vai e, tipo, tem um contexto lá da raposa, mas a questão do Itachi ter ido lá foi pra levar mais ódio, pra levar mais ódio, pra ele ficar mais poderoso. Se ele fez isso com o seu irmão normalzinho, imagine sem. Certeza que ele iria atrás. Certeza.
Vamos lembrar aqui, mano. O que que aconteceu quando o terceiro Hokage morreu? O que que o Itachi fez quando o terceiro Hokage morreu? Vocês lembram?
Eu lembro. O Itachi foi bater ponto lá em Konoha.
Exatamente.
Pra saber como que tava o Sasuke, né? Isso é um ponto interessante pra caralho.
Verdade.
Porque a única condição do Itachi pra ele fazer tudo que ele fez, pra matar pai, mãe, matar tudo que foi, a única coisa que ele pediu é não encostem no Sasuke.
Exatamente.
Verdade. Esse é o contexto de toda a história.
Ô, véi, você vai acabar com o podcast agora, mano. Que porra que você tá fazendo, velho?
Por quê?
Porque o Itachi vai entrar lá com o Sharingan, vai entrar lá dentro, vai dar uma porrada do Orochimaru dentro do corpo do Sasuke, acabou. Ah, mano, você acabou com o podcast.
Calma, velho, calma. Eu concordo que o Itachi pode acabar com qualquer brincadeira.
Calma, caralho.
O Orochimaru é um dos três seres lendários, velho. E realmente, ele perdeu pro Itachi, ponto, sem discussão, mano. Mas ele perdeu pro Itachi num corpo já todo fudido.
Nossa, tem esse fator muito importante.
Sim. Nessa situação aqui, ele conseguiu o que ele sempre quis, que é a porra de um Sharingan. O cara tem um laboratório em cada aldeia, velho. Sabe-se Deus se ele não ia colocar a porra de um Rinnegan, tá ligado?
Quantos testes ele já fez, né?
É, quantos testes ele não faria no Sasuke. Mano, com certeza ele ia dar uma tunada no Sasuke.
Essa pergunta volta pra primeira ou a segunda questão desse podcast. Porque aquele negócio que a gente falou, ele vai ter o Sasuke em si, ele teria um upgrade automaticamente. Ou seja, só ver a trajetória inteira do Sasuke, do começo até o final do Shippuden, o cara foi extremamente poderoso só com seu poder em si. Imagine com upgrade. Então, certeza que ia ter uma batalha insana. Insana. Itachi versus o Sasuke.
Sim, eu não acho que ia ser fácil assim também não, cara.
Sabe por quê? É aquela questão. Só se tivesse aquela batalha mental. Ah, eu tô aqui, tô resistindo ali, não controlar 100% o meu corpo. Mas se não tivesse fator, é só um bônus. O Orochimaru ia ficar mais poderoso. Simples.
Se a gente considerar isso, exatamente o que o Zou falou, que o Orochimaru, ou que o Daniel também falou, se a gente considerar que o Orochimaru tava buscando isso há tantos anos, igual você falou, com um laboratório em cada aldeia, pesquisando todo tipo de coisa, ele com certeza ia entrar no Sasuke dominando o Sharingan, dominando tudo isso. Ele tinha Sharingans lá nos laboratórios dele, se eu não me engano, ele ia criar o Eterno Mangekyo, sei lá, essas porra. É, realmente, aí talvez o Itachi indo pra cima dele até doente ia dar uma boa batalha. Ninguém tem coragem de falar que o Itachi perde, né?
É difícil falar isso. Não, mas com certeza ia dar algo interessante, mano, porque, tipo, o Orochimaru, ele sempre foi muito inteligente, tá ligado? E ele já tinha perdido pro Itachi. Ele sabe que o Itachi é irmão do Sasuke.
E levando pra esse contexto, talvez o Itachi seria o único que poderia acordar o Sasuke com o seu Sharingan.
Isso eu não tenho dúvida.
Você fala por causa do Genjutsu?
É.
E a Kurenai? Nós estamos falando de Genjutsu, rapaz, e a Kurenai?
É, o Genjutsu da Kurenai.
Eu tô ironizando, caralho. Kurenai, Genjutsu dela é pior do que o do Naruto, que não tem.
Também tem aquela questão que o Itachi seria o único pelo fato que ele é o mais próximo, toda a raiva, o rancor do Sasuke é por conta do Itachi. Então, ele seria a pessoa literalmente que poderia acordar ele.
Ah, a questão do Itachi.
Né? É verdade. Nossa, isso é muito interessante. No momento que isso acontece, o Sasuke não sabe de porra nenhuma de verdade do Itachi.
Sim.
Ele, quando o Itachi tentasse fazer qualquer coisa pra despertar o Sasuke ia associar ele ao inimigo mortal, o cara que matou os pais. Não ia associar, tipo, ah, o meu irmão veio me salvar.
A gente ainda entra no ponto, mano, do final do anime. O que é que o Itachi faz no final do anime? Ele implanta todas as memórias dele com toda a verdade na mente do Sasuke. Talvez ele despertaria nesse caso também.
Iria usar esse jutsu antes desses acontecimentos. acontecimentos. Seria a carta final.
Isso seria insano. Isso seria insano. Mas, mano...
Nossa, isso ia ser muito insano, pensando aqui.
Mas também, a gente tá falando do Sasuke, lógico. O Sasuke e o Orochimaru são o foco desse podcast. Mas a gente também tem o Itachi, né? Que a gente tava falando, que é um ninja hiper poderoso. E a gente comentou que o Itachi só tinha uma condição pra Konoha, né? Ele sempre teve Konoha, muito amor por Konoha. Tudo que ele fez foi por Konoha. Mas, acima disso, só o Sasuke. Será que, mano, isso não ia mexer com a cabeça dele assim? Porra, eu dei uma coisa pra esses caras fazer. Eles não fizeram. Será que isso não podia, de repente, despertar um ódio assim? Tipo, ele já tá na Akatsuki.
No Itachi? Não, não, não.
Não, você acha que não? Nem isso, assim?
O Itachi é firme demais nos ideais dele,
mano. Eu acho que ele também não. Ele é frio demais.
Teria que ter uma desconstrução muito grande no personagem pra acontecer isso.
Ele é muito sóbrio pra alguma coisa desse tipo acontecer, cara.
Tanto que tem muita gente, mano, que ultimamente tá saindo aí uma galerinha falando: ah, o Itachi é vilão, o Itachi não sei o quê. Você não pode analisar o contexto do anime do ponto de vista apenas pobre, mano. Você tem que analisar do ponto de vista mais rico da parada. Primeiro, quem matou não foi o Itachi. Quem matou foi o Estado. O Estado deu pra ele duas opções. Falou com ele assim: ou você mesmo mata o seu clã, ou nós, além de matarmos o seu clã, mataremos também o seu irmão e ainda teremos mortes de crianças e várias outras baixas em Konoha.
Aí, Fred, faço essa pergunta. Qual seria a sua posição? Morreria junto com a sua família ou levaria todo mundo e deixaria só dois vivos? Na minha opinião, eu falo assim: caramba, todo mundo vai se ferrar. Eu vou me ferrar junto. Vamos todo mundo morrer. Eu não teria coragem de levar todos e deixar só um com a tristeza infinita, tá ligado? Ai, meu Deus do céu.
O cara falou no começo do podcast que trancou 10 crianças pra gravar. Agora ele vem meter o bonzinho. Ah, eu ia salvar todo mundo.
Mas a questão, eles estão vivos, vão ser libertados logo menos.
Eles não comem há 3 dias, estão implorando por água, mas eles estão vivos.
Estão vivos. Mas a questão é essa, qual seria a sua opção?
Véi, eu juntaria. Tipo, se eu fosse o Itachi, eu iria junto com o Uchiha. Eu não mataria minha família nem a pau, mano. Eu ia junto com o Uchiha.
Mas se eu fosse sério mesmo, eu ia abrir uma rebelião, mano. Você tá doido? Ó, falaram que ia matar. Vamos matar todo mundo.
A rebelião já tava feita, né, mano? Era só você ir, né? Mas é, a questão é o seguinte. Aí a gente entra no prazo do amor, mano. É o amor que o cara tem pelo irmão dele, fez ele aguentar isso tudo.
E
mano,
também por Konoha.
Aí que tá. Ele suportou. É tipo, velho, o Itachi é baseado em Jesus, mano. É toda uma representação. Então ele meio que pelo irmão, se a gente considerar que o irmão é a humanidade ou sei lá o que for, ele pelo irmão suportou toda a dor de ser o vilão, de matar os pais, isso tudo. E não só pelo irmão, mas porque ele sabe que mais gente ainda ia morrer. Primeiro que ele sabe que os Uchiha iam morrer. Iam perder, talvez. É, apesar que eles iam ter 2 Mangekyo, eles iam matar o Naruto, eles iam pegar a Kurama. Isso a gente já debateu já em outro podcast. Não, acho que os Uchiha iam ganhar, sim, né? Olhando por um lado. Mas você tem que analisar pelo lado do Itachi, que na mente deles, o Uchiha, além de morrer, o irmão dele também ia morrer, ainda várias crianças e outras pessoas em Konoha iam morrer. Então, se analisar esse ponto, ele ser vilão ou não, você tem que analisar essa questão do Estado e tudo. Mas se a gente aprofundar muito nisso, mano, esse podcast vai mudar o assunto. O assunto é se o Orochimaru tivesse o corpo do Sasuke, cara.
Mas só pra finalizar esse assunto, eu queria falar uma coisa, porque isso aí começou a bombar muito, igual você falou, tipo, gente falando que o Itachi é o vilão e tal. E, cara, eu queria falar, é uma coisa óbvia, mas eu acho que todo mundo tem que pensar, porque, beleza, farmar a view em cima dessas porra é legal, beleza, tudo bem, tudo tem que ser discutido, tudo tem 2 pontos de vista. Se você chegar pra um cara que nunca viu Naruto e você apresentar o anime dessa forma assim, ó, o sistema que tava formado forçou um jovem, um adolescente a te matar toda a sua família pra proteger um estado, e aí teve um cara depois que, tipo, ele perdeu a menina que ele amava, tudo passou, não sei o que, ele foi sempre jogado de lado, aí ele decidiu fazer um plano pra todo mundo viver numa realidade perfeita. O Madara é o herói, tá ligado? O que eu quero dizer é que sempre você vai conseguir guiar a história pra outro lado. Isso é o da hora da história.
Sim, verdade.
Beleza você discutir, mano.
Essa é a diversão.
Essa é a diversão. Mas eu acho que o Itachi, pra mim, ele foi correto por quê? Porque ele atingiu o que eu vejo como o bem maior.
É, o bem maior.
Ele protegeu mais gente.
Morreu menos pessoas.
Exato, é. Então, pra mim, ele não é, e pra mim não tem muita discussão. Tipo, a discussão pode ter, só que pra mim não tem muita lógica mesmo e foda-se.
É verdade, porque ele fez isso realmente. Levou toda a sua família, mas todo mundo em Konoha sobreviveu.
Exato, mano. A gente não sabe se isso ia acabar ali, lógico. Não vou me estender nisso que a gente já falou no podcast. Mas a gente não sabe se a rebelião dos Uchihas ia acabar em Konoha, tá ligado? Que proporção isso ia tomar pra porra do mundo ninja inteiro.
Poderia ser uma outra guerra ninja, né?
É, se você não ouviu esse podcast nosso, é o primeiro podcast feito aqui no Mil Anos de Dor. Corre lá, porque esse podcast tá muito foda, com uma galera muito massa.
Tá mesmo, eu assisti, tá da hora mesmo.
E veio uma questão interessante aqui, porque é o seguinte. A gente chegou na conclusão, há uns minutos atrás, que o Orochimaru, ele ia se tornar muito mais forte tendo o corpo do Sasuke. Beleza, ele ia se tornar muito mais forte. Então, possivelmente, a batalha dele com o Itachi seria, no mínimo, louvável. No mínimo, uma boa batalha. Mas, esquecemos de um ponto. Como o Orochimaru tem os laboratórios, manja muito de mudanças corporais e incrementação de jutsus, poderes, Kekkei Genkais. Por exemplo, a marca da maldição é uma Kekkei Genkai que ele conseguiu tirar de uma família, de um clã, e transmitir. Quantas Kekkei Genkais ele talvez transmitiria? exigiria a mais. Aí vem a pergunta: que modificações corporais ele seria capaz de fazer no corpo do Sasuke pra ele ficar ainda mais poderoso, até mesmo antes da aparição do Itachi querendo salvar o irmão? Que tipo de modificação ele poderia fazer?
Eu não tenho dúvida que ele ia dar um jeito do Sasuke ter um Rinnegan, mano.
Células Senju? Não, pegar células lá do Hashirama. Porque todo mundo tem células do Hashirama, né, mano?
É a solução pra tudo, né?
Traduzindo, o que vocês querem chegar no ponto é o que tá acontecendo mais em Boruto. Mexendo mais com as armas científicas, seria tudo retardado por conta do objetivo de Orochimaru. Conseguir o olho e o caramba todo. Mais ou menos isso?
Boruto, temos armas científicas mecânicas mesmo. O Orochimaru trabalhava nelas de maneira biológica. Beleza, em Boruto também tem.
O Naruto não conseguiu o braço dele através da célula de Hashirama, foi no arco de Boruto? Eu tô falando merda.
É Boruto, é filler de Naruto que já pode ser considerado Boruto. Mas voltando aqui, só pra você sacar o que a gente quer dizer. Essa questão do Rinnegan, por exemplo. Ele pega células do Hashirama, mistura lá, do jeito científico que o Orochimaru é o maior cientista da história do anime Naruto, e faz o olho do Itachi já ter um Rinnegan. Que no caso, o Sasuke no caso, que é ele no corpo, então ele teria um Rinnegan. Aí ele pega uma célula aqui, aí ele descobre depois que o Naruto é a reencarnação do não sei o que. Aí ele pega uma biju que tá solta e pega, nem pega ela inteira, mas suga um pouco de chakra. Ele vai ser um Jinchuriki de alguma biju. Ele vai ser Orochimaru, que já tem todo aquele poder dentro do corpo do Sasuke, com todo aquele poder. Rinnegan vai ser um cara muito roubado, muito hack.
Sim, seria o personagem literalmente mais poderoso da história de Naruto. Tirando o protagonista, né? Que o protagonista sempre vai ter plá, mas ele seria o personagem mais poderoso.
Não, se tocar a música da abertura, não tem como, né, mano? Agora, enquanto não toca a música da abertura, dá pra ele apanhar.
Seguindo a lógica, nem protagonismo salvava. Se o Orochimaru tivesse o controle 100% do corpo do Sasuke, ele fizesse o que ele quisesse no corpo do Sasuke, porque ele ia ter o corpo do Sasuke, mas ele ia ter o conhecimento do Orochimaru, mano. Naruto não aguenta, e eu ouso dizer que se pá, ninguém aguenta, porque nessa situação, eu tô supondo que o terceiro Hokage já morreu. E o terceiro Hokage acabou não aguentando também, já tava velho, pacas.
Não, o terceiro Hokage morreu pro Orochimaru, normal.
Acho que quem poderia vencer, cara, eu não sei, porque a gente falou ia dar uma luta boa com o Itachi. O Itachi é um dos caras mais fortes. Eu não sei, ia mudar o rumo inteiro do anime, e daqui a pouco a gente vai falar um negócio muito massa, que de fato ia mudar todo o universo, assim. Sei lá, talvez o Pain conseguiria enfrentar.
É, mano, vamos pegar esse ponto aí da Akatsu. Se a gente analisar que o Orochimaru entrou na Akatsu só pra colher informação, depois saiu da Akatsu, que tal, teve toda aquela história, tentar pegar o corpo do Itachi, mas aí ele acabou pegando o Sasuke. Se você analisar que o Orochimaru sabe o que tá por trás do... não exatamente a Kaguya, nem o Madara, mas ele sabe mais ou menos a ideia da Akatsuki, dos bijus, do Tsukiyomi infinito, sabe, essas coisas. Ele não ia querer, não é a cara do Orochimaru. O Orochimaru, mano, ele é o Coringa de Naruto. Ele quer ver o Ciclo pegar fogo porque ele quer fazer o que ele quer na hora que ele quer. Ele provavelmente não ia curtir muito isso. Então ele, com o corpo do Sasuke, é todo poderoso, daquele jeito, ele ia querer as bijus, era pra ele, mano. Pra ele estudar e ficar mais forte ainda. Então ia com certeza ia ter um Pain da vida, um Tobi, que é o Obito Mega. O Obito é mega poderoso.
O Obito é mega
pode ser ignorado. Entre o Kisame, Deidara e por aí vai.
Traduzindo, além dele conseguir o corpo do Sasuke 100%, você acredita que ele ainda iria atrás de outros objetivos para se tornar mais poderoso?
Sim, mano. Ele não quer não apenas ser o mais poderoso, como ele quer a juventude eterna. Então ele tem que ir em busca de tudo, mano.
Ah, é verdade.
Até hoje não foi revelado de verdade como que ele consegue estar num corpo de um adolescente de 17 anos, mesmo sendo o Orochimaru. Até hoje isso não foi 100% explicado. Mas isso prova a evolução que ele chegou, mano.
Sim, faria de tudo pra manter o corpo do Sasuke.
Do Sasuke em plena atividade.
Sim.
E todas essas experiências que ele fez em humanos ia continuar fazendo, o que deu certo ele ia colocar no corpo dele, que no caso era no Sasuke.
Era capaz do Sasuke começar a ter as mutações lá e começar a soltar osso, tipo Kimimaro, tá ligado?
Sim, mano, eu acredito nisso tudo. Ele ia se tornar tudo, mano.
Sim, pra caramba.
Questão de elementos, ele ia dominar todos os elementos com... Nossa, mano, é o Orochimaru.
É, cara, então, o Orochimaru, ele sempre fez tudo com os objetivos muito claros, tá ligado? Ele é muito inteligente, que nem você falou, ele é o maior cientista, assim, do mundo ninja. Ele já conhecia tudo isso. Agora, com um corpo jovenzinho e um Sharingan, velho, não dá pra saber o que ia acontecer, tá ligado?
Ainda tem mais, né? O corpo dele é reencarnação do Indra.
Sim.
Exatamente.
Que entra num contexto final do Shippuden.
E agora você tocou num assunto bom, hein?
É.
A gente tá falando aqui do que ia acontecer, vamos dizer assim, na base, né? Das tretas que iam rolar. Mas agora vamos falar do que ia acontecer no mundo em si. Como que o Fred pode falar melhor, que ele é especialista, mas no arco do Madara, no arco da Kaguya, o Sasuke e o Naruto, ambos não tiveram só o fator força. Aliás, nem foi o fator força. Lógico que envolveu, mas pra eles derrotarem, pra eles conseguirem trazer a paz pro mundo ninja, precisou dos dois. E se não fosse o Sasuke, tá ligado?
Eu acho que nesse ponto aí o Boruto já tá tá é morto. O Naruto. O Naruto ia morrer, mano, tentando salvar o Sasuke ali. O Orochimaru ia matar ele, mano. Ainda ia pegar a Kurama ainda.
Sim. E ainda ia controlar ela 100% com o Sharingan. Nossa, mano, não esquece. O Orochimaru não ia ter gente que conseguisse bater no Orochimaru, velho. O Orochimaru ia estar absurdo, velho. Ele ia virar o recipiente dos 10 caudas, mano. O cara é viciado em poder, velho.
Mano, você tem que pensar. Se você parar pra pensar que o Pain que é o Pain, só de ter o Rinnegan, ele fez aquilo tudo. Você imagina se o Orochimaru tivesse o Rinnegan. Esquece o Orochimaru no corpo do Sasuke, hein? O Orochimaru com o Rinnegan. Agora o Orochimaru com o Rinnegan no corpo do Sasuke é mais poderoso, mais jovem, mais forte de um Uchiha. Com chakra sem limites. Nossa, é louco.
E agora, falando nisso, você falou um negócio muito interessante, mano. Eu tava olhando pra essa questão de uma forma até que acho que meio burra. Que não ia ter como vencer o Kaguya, porque não ia ter o Sasuke pra eles fazerem o selo. Mas, na verdade, o Sasuke ia tá lá, porque as células ainda é todo o Sasuke, tá ligado? O problema real, mano, ia ser que o Naruto provavelmente já tinha morrido, mano.
Sim, e se ele tivesse vivo, eles não iam trabalhar junto.
Mas aí, o que que aconteceria? O Orochimaru não é a favor da Kaguya, não é a favor do Tsukuyomi infinito.
Sim, não é.
O Rikudo ou o Senin, independente de qualquer coisa, ele ia ter que vir e ele ia ter que dar o poder do Ashura e do Indra pro Orochimaru.
Nossa.
Porque não ia ter Naruto. Não ia ter reencarnação do Ashura. Então o Orochimaru sozinho ia ter que fazer o selo lá, que eu não lembro qual que é, da cobra, javali, que merda que é. E o Orochimaru sozinho ia ter que salvar o mundo ninja. Porque o Rikudou, ele tinha a opção de dar tudo só pra um. Aí ele fala que ele sempre fez isso, né, dando pro lado do Naruto, só que dessa vez ele fez diferente. Ele deu metade pro Naruto, metade pro Sasuke, porque ele não queria errar de novo. Só que ali ele não ia ter opção, ele ia ter que dar tudo pro Sasuke, na verdade era o Orochimaru, e ele ainda ia ter todo esse poder ainda, do Rikudou Sennin, pra salvar o mundo, no caso. Porque o Orochimaru ia querer salvar o mundo, ele não é a favor do Tsukuyomi infinito.
Os únicos, as pessoas que seriam contra o Orochimaru, seria literalmente o time 7, que eram os mais próximos do Sasuke. Porque o resto teria o Orochimaru como herói.
Não, mano, todo mundo ia ser contra durante o anime inteiro. Todo mundo ia buscar alternativa. Tsunade, Jiraiya, Kakashi, todo mundo ia fazer alguma coisa.
Sim, os principais que aparecem na obra.
É, aí quando chega no final do anime, aí o Orochimaru, sei lá, já ia ser rei da porra toda. De alguma forma eles iam trazer a Kaguya, se conseguissem trazer a Kaguya, né? Se o Orochimaru não pegasse os bijus antes, mas vamos supor que trouxe, conseguiu trazer, o Rikudou ia ter que aparecer e dar tudo pro Sasuke, mano, que no caso era o Orochimaru. Mas ele ia fazer o Tsukuyomi desaparecer, ia vencer a Kaguya e ia continuar sendo o rei do mundo fazendo o que ele quer, mano. A diferença é que ia ser tipo um Hitler.
Fácil.
Você tem que imaginar que o Orochimaru ia ser tipo um Hitler mundial. Ele ia querer fazer experimento nas Kekkei Genkai, ele ia virar e falar assim pros subordinados dele, ó, traz um Ryuga, traz um Uzumaki, traz um não sei o que, e eu quero misturar a célula deles e tal. Aí ele ia pegar e fazer experimentos nas pessoas ali, porque ele ia mandar em tudo e fazer o que ele quiser, mano. É claro, ia ter revolta, ia ter revolução de um lado, os caras querem ser contra, mas a gente tá tentando analisar assim. É claro, mano, são muitos detalhes, a gente tá analisando muito por alto, mas é assim, né? Como que a gente pega todos os detalhes de uma obra, sei lá, de 1000 episódios, mano? Não é assim.
Porque querendo sim ou não, mesmo ele dando o poder de selamento lá, o Rikudou Sennin pro Orochimaru barra Sasuke, ainda teria uma grande batalha contra a Kaguya em si, porque o Sasuke e o Naruto tiveram antes de chegar no momento final, no ápice, no clímax, para selar ela.
Eu quero esse anime agora. Foda-se Boruto, eu quero esse anime.
Eu quero o Orochimaru dominando o corpo do Sasuke.
É isso que eu quero agora, mano. Mas, mano, eu acho que é isso. O Orochimaru ia ser o cara que ia ter que salvar o mundo. Se ele conseguisse, senão o mundo acaba. Então, a cobra reinou. É isso.
Ele ia ser hack demais.
Demais, demais,
mano, velho. Mano, você imagina que o Sasuke já é hack sem o Orochimaru tá dentro dele?
Com todo o conhecimento do Orochimaru, velho, você é louco? Todo o conhecimento científico do Orochimaru, ele conhece sei lá quantos jutsu. Diferente do Kakashi, que conhece mil jutsu e usa três, o Orochimaru, mano, usa vários jutsu, tipo, não, absurdo, velho.
Pra cacete.
Ia ser insano, mano.
Contrato com as cobras.
Não, é isso, mano. O modo Sennin perfeito, né, que o Sasuke, a gente não viu o Sasuke com o modo Sennin, né? Mano, ia ser um Sasuke muito absurdo, velho. Kurama, modo Sennin.
Cara, esse overpower ao nível...
Não, eu acho que realmente não ia ter pra ninguém mesmo, assim, parando pra pensar friamente. Como o Orochimaru é inteligente, como a gente veio falando, eu acho que ele já sabia de tudo isso, tá ligado? Lógico, ele não sabia que ia chegar no ponto de Tsukuyomi, talvez essas porra ele não sabia. Mas ele já sabia que ele ia virar, tipo, um absurdo, realmente. Por isso que ele tinha esse fascínio pelos Uchihas. Ele sabe a porta de entrada que ia ser pra ele,
o
mano.
O nível de poder, né?
A questão é que pra chegar nesse nível em si, a obra inteira teria que ser mudada, né? Até o nome do anime em si.
Ia ter que ser Orochimaru, ia ter que ser Orochimaru. O sábio da cobra.
Então, por isso que eu acredito fortemente naquele ponto que o Itachi seria o cara capaz de acordar ele e salvar. Aí tudo manteria cronológico, tá ligado? Só teria esse enredo aí.
Ah, sim. Se isso fosse canônico, é. Não, concordo. Se a gente não estivesse viajando, se fosse parcialmente canônico, eu acho que aí o momento ia ser o Itachi mesmo, o herói da bagaça, que ia despertar o Sasuke. E poderia ter tomado um rumo interessante a história mesmo.
Olhando do ponto de vista, não por dentro do anime, que a gente tá olhando por dentro, né? Olhando do ponto de vista externo, de o criador da obra deixar o Orochimaru, aí é óbvio que o Naruto, junto com o Itachi, junto com a Sakura, ia conseguir fazer o Sasuke vencer e o Orochimaru ser expulso do corpo dele. Isso é óbvio, mano, que aconteceria dentro da obra. Ele não ia deixar o Orochimaru dominar e Naruto morrer e o Orochimaru virar. Não, isso é óbvio. Analisando do ponto do escritor. Ele ia dar um jeito do Orochimaru emocionalmente, venci e tal. Do Sasuke, no caso. O Sasuke, tomei meu corpo de volta, o chakra é expulso, dale. Beleza. Mas olhando do ponto de vista apenas da história em si, o que aconteceria, aí é tudo que a gente falou mesmo. Tem como não.
Não tem como.
Bom, eu acho que é isso, rapaziada.
Eu gostei.
Acho que deu pra viajar.
Também acho.
Mano, você aí que tá ouvindo a gente, se você quiser mais do Universo Paralelo, por favor, comente aqui, cria uma suposição pra gente, dá aí o pitch pra gente que a gente vai pegar e vai dar uma viajada. Obrigado, Cris, por ter participado.
Eu que agradeço a oportunidade aí. Eu tô muito feliz que participado junto com o Fred. Até gaguejo, ó. Fala Fred aqui. Tremo na base. E você também. Tô muito feliz.
Se fuder, Cris.
Sério, mano, eu tô mó nervoso aqui, ó.
Gracinha.
Eu só queria fechar esse podcast aqui, ó, falando da monetização desse vídeo, porque eu tô retomando aqui as coisas. O Cris falou que ele tranca a criança, o Fred falou de Hitler, então, por favor, deixa o seu like aí, porque dinheiro mesmo não vai rolar.
Dinheiro a gente não vai ganhar com certeza.
É isso, rapaziada. Siga a gente no Instagram, Fred_CQN, mais de 100 mil seguidores no Instagram, o cara é um monstro. Siga-me também, @otitiobruce, não é arromba o Tio Bruce, @otitiobruce, por favor. E o Instagram do Cris Wall, qual que é o seu Instagram, Cris?
Cris Produções, e segue lá, na moral, quero bater 1000 seguidores lá, conto com vocês. Aqui é o mais humildão, ó, você vê os caras lá, 100k.
Cara mais rico do YouTube de anime, mano, você tá...
Segue o Cris, e se você gosta de Boruto, o Cris tá fazendo análise de Boruto lá, ele faz análise de Nanatsu, também faz análise de Dragon Ball. Aliás, Dragon Ball, cara, é a referência do Dragon Ball, como ele gosta de falar toda hora aí. Moleque brabo demais.
É porque o que dá mais view, né, vamos ser sinceros.
E é isso, alguma coisa aí, Fred?
É isso aí, galera. Muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um episódio. Não esqueçam de estar conferindo sempre aqui, toda semana, o podcast Mil Anos de Dor, mano. O melhor podcast de anime do Brasil. Valeu, aquele dedinho e cola que é nóis.